Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém?
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 25 e 26. Lê, por favor.
Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra.
Continua. Pode continuar.
Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Amém. Repete, por favor, os três.
Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Amém. Nós não vamos falar sobre as mulheres agora não, vamos falar sobre a igreja, né? Por enquanto. Então, Deus usa muito, sempre, quase, o natural para explicar para nós o espiritual. Quase sempre, né? Então, ele está usando aqui a expressão lavar com água, né? Tudo que você faz, deixar o pessoal terminar de desenhar primeiro ali, porque senão vocês ficam desenhando, vocês não prestam atenção, né? Tudo que a gente faz, lavando, é um processo, né? É um processo. Você vai lavar uma roupa, você tem que molhar, você tem que trocar a água, você tem que passar um sabão, tem que depois tirar o sabão todo, né? Tem um processo. Você vai tomar banho, também tem uma sequência de coisas que você faz, até quando você sair do banho, né? Você não entra no banho de roupa, com a roupa. Você não toma banho sem um sabão, sem um sabonete, sem uma coisa, porque parece que você não tomou banho, né? Se você não passa usar um sabonete, o som parece que não está muito bom também, não. Parece que está dando uma... Não está? Está. Estou sentindo, parece que uma... Hã? É, está com erro. Com eco. Alguma coisinha assim. Acho que é lá, não é lá na sonoplastia. sonoplastia, não? Então tá bom, Tony. Então vamos ver. É? Bom, aí então, Deus usa essa expressão, lavar, água. Água. A água tem um significado importante nas escrituras. A água. E é que nós vamos procurar olhar agora, ver. Então ele diz assim: e vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. É, o marido e a mulher. Todos os dias, você está em contato com seu marido. Todos os dias você está em contato com a sua mulher. Todos os dias. Todos os dias você fala com ela e ela fala com você. Você não chega em casa e fala tudo que você tiver que falar e fala, olha, pronto, já não falo mais com você. Já falei tudo que eu tinha que falar. Não é assim, é? De acordo, de conformidade com os acontecimentos, as coisas vão se passando, os problemas vão surgindo e a gente vai falando. É um processo que acontece. E assim você vai educando, você vai formando a sua casa, você vai edificando a sua casa. Depois de 30 anos de convivência, um sabe exatamente o que o outro quer, o que o outro pensa, o que um gosta, o que não gosta. Mas é uma coisa demorada. Não é uma coisa feita assim hoje. De uma vez eu vou dizer tudo o que eu quero, o que eu gosto e acabou. Não, não é assim. É um processo. Deus, em relação a nós, faz a mesma coisa. Né? A espada foi colocada lá para guardar o caminho da árvore da vida. A espada revolvendo, né? Hoje você vê, Deus fala uma coisa, amanhã Deus fala outra. Deus, de conformidade com o nosso comportamento, de conformidade com as nossas necessidades, Deus vai falando conosco. Por isso que é importante você estar sempre na reunião, sempre em comunhão uns com os outros, porque Deus vai estar presente em todas as vezes que a igreja reunir. Onde estiver dois ou três reunidos, eu vou estar ali. Para quê? Para passar para nós as ordens, passar para nós o jeito que ele quer, a forma que ele quer. Quem perde a reunião, perde a comunhão, com certeza vai ficando para trás. Você não joga um caminhão d'água em cima da planta. Não, esse ano eu não vou jogar mais água, já joguei um caminhão d'água em cima da planta. Não. A planta não quer isso. A planta não suporta, ela estraga se você fizer isso. Provavelmente você mata até a planta. A planta quer o quê? Um pouquinho d'água. De manhã, o que mais? Um pouquinho d'água. À tarde, um pouquinho d'água. Ela quer assim. Ela não quer. Você chega e joga um caminhão d'água ali, não vai resolver. Aí você põe 10 quilos de sabão na máquina, tudo lá, não vou botar todo o sabão para não ficar. Não, você põe um pouquinho de sabão, um pouquinho de água. Lavagem, o processo que Deus usa conosco é a mesma coisa. Então, essa expressão, a lavagem, você entende perfeitamente que tem que ser uma coisa feita paulatinamente, não pode ser feito de uma vez. todos os dias. O ideal é que você sente, tire 10 minutos, 15 minutos ali, antes, um determinado momento que você para, não pensa em mais nada, pega o telefone, põe bem longe e vai ler um pouquinho. Vai ler. Lê, deixando, permitindo que o sabão, que a água, que a coisa funcione na sua vida, que você vai meditar. Uma coisinha que você aprendeu aqui, edifica você, né? Vai mudar sua vida. Para depois Deus apresentar essa igreja que Ele está edificando, essa igreja que Ele está lavando, essa igreja que Ele está limpando, tirando os nossos pecados, nossos defeitos, que é a sujeira. Depois, um dia, Deus vai nos apresentar irrepreensíveis, santos, limpos. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Permita Deus limpar, lavar, tirar todos os seus pecados. E um dia Ele vai apresentar a igreja a si mesmo. Né? A igreja sendo apresentada para Ele mesmo. Igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Mas quando que isso aconteceu? Todos os dias da sua vida. A gente não chega de manhã e come tudo que tem que comer durante o dia. Você come de manhã, toma um café, um pedacinho de pão, etc. Tal. De manhã você faz ali o café da manhã. Daí, né, isso aconteceu o quê? 7 horas da manhã, 8 horas? Lá 11h30, meio-dia você está com fome. E você vai comer mais alguma coisa. Né? Você não vai comer 5 quilos de arroz no almoço. Você não vai comer, né? 2 quilos de feijão no almoço. Meia banda de vaca. Não tem como. Você vai comer o necessário, né? Até o sabor, apreciar aquela comida. Tudo isso tem importância. E à tarde? Com fome de novo. Vai comer mais um pouquinho. De noite? A gente está sempre fuçando na geladeira. Tá. Se você fizer isso desse jeito, com isso aqui, ó, tem que ser feito assim. Alimentar. Então, ele usa alguma coisa da natureza para poder explicar para você que não pode ser tudo de uma vez. É aos poucos. Aí, uma época, nós aproveitamos aquela questão do boi que vai lá no mato, lá no pasto, e vai guardando o capim. Vai guardando o capim, depois ele começa a ruminar aquilo. Tá? Aquilo é um processo na vida dele, a alimentação dele. Edifica quem faz assim, que está todos os dias. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, tal, etc. Uma hora ele vai pesquisar a respeito de justiça. De repente ele para com a justiça, porque você não fica comendo macarrão todo dia, macarrão, 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 macarrão. Você também não fica comendo, né? Só tomando leite. Não. Você está falando sobre justiça. Então, um pouquinho você deixa aquilo ali, você já entendeu, etc. Aí você vai falar sobre o quê? Sobre outra coisa, sobre luz, né? Sobre conversão, sobre inferno, sobre demônio. Aí dá um pouquinho, para ali, Deus mesmo percebe que já saturou, ou que já não deve mais colocar aquilo ali. Você volta, aí de repente você vai falar, vai olhar a justiça. Oh, eu olhei desse lado, mas agora eu vou ver por esse lado. A gente passa as escrituras, elas são ricas, poderosas. Todos os dias tem coisa nova. Não pensa você que você passou por ali, viu, e já sabe o que tem que fazer. Amém? Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. O marido e a mulher, todos os dias. O marido, mas já não falei isso para você? Não. Fala todo dia, repete, arruma, porque aí você está ajudando a sua casa. Não é a sua mulher só que você está ajudando a sua casa. Para depois, lá na frente, você falar, não, né? Graças a Deus eu tenho uma casa que me considero, eu tenho uma casa que me respeita, eu tenho uma casa que você já tem lá o seu sistema, a sua maneira, o seu jeito de ser. E a sua casa acompanhou você. Nós, seguindo os passos de Jesus, seguindo as pisadas de Deus, nós vamos aprender com Deus a viver. Amém? Vamos em outro lugar. Tito, capítulo 3. O que nós estamos aprendendo hoje? Tito, capítulo 3. Versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5.
Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito.
Lê o 4 também, para ficar mais entendido.
Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.
Aí, está aí de novo a figura da água, lavando. Versículo 3. Também nós, éramos no outro tempo, Renata...
Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos.
Isso. Nós éramos insensatos. Nós éramos desobedientes. Nós éramos extraviados, fazendo muita coisa errada. Até hoje, nós estamos fazendo coisa errada. E amanhã? Vamos fazer coisa errada de novo. E depois de amanhã? Vai errar de novo. Aí às vezes pensa, mas tem, todo dia tem reunião, tem que ter tanta reunião assim. Vai. Você não come todo dia? Você não vai no banheiro todo dia? Não é? Então, se não houver na nossa vida esse processo de regeneração, todos os dias Deus tem que falar com você. Todos os dias. Então, quando Jesus orou ao Pai, ele diz assim: Pai que está nos céus, seja feita, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, etc, etc, etc. Então, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Que pão é esse? Não é a comida. Não é o pão de comer. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o pão da vida. É o pão da vida. É ler, entender alguma coisa. Tem que mexer com o seu entendimento. Aquilo que você leu, aquilo que você meditou, tem que mexer com você. Ah, agora entendi. Ah, agora estou entendendo. Se você não entendeu... Você vai entrar em contato com alguém que entende. Você vai conversar, não fica feito bobo. Não entendeu, fica por isso mesmo. Não. Tem que mexer com você. Você põe um negócio na boca, né? Aquela pessoa doente, você põe um trem na boca. Aí você tem que empurrar para poder entrar lá para dentro. Ou então tem que... Não. Você tem que entender. Não entendeu? Pede socorro. Isso aqui. Por que que é isso aqui? Por exemplo, o pão nosso, todo mundo reza isso e não procura saber. Seja feita a tua vontade lá, aqui na terra, como ela é feita no céu. Ah, ela é feita lá? E aqui ela não é feita? Por que que ela é feita lá? E por que que não é feita aqui? Isso você vai tomando gosto pela comida. Você vai tomando gosto pela comida. E vai, com isso, acontecendo a lavagem. Com isso vai acontecendo a mudança na sua vida. É o processo que Deus achou para nos salvar. Mudar a nossa alma sem quebrar o vaso. Né? Mudar a sua maneira de pensar, mudar o seu espírito, sem estragar com o corpo. O corpo é o mesmo. O vaso é o mesmo. Mas muda o perfume, muda o que está por dentro. Amém? Deus vai mudar. Você, ontem, como nós falamos isso aqui, o inicial da vida, o começo da vida, a princípio, todo mundo é maldito. Onde que foi que a gente encontrou isso? Foi estudando, foi meditando, foi pelejando, foi olhando. Aí você chega à conclusão que realmente, a princípio, todo mundo é maldito. Na medida em que Deus vai nos regenerando, nós vamos tornando benditos. Ah, mas eu ainda sou maldito. Então corre. Corre porque você precisa ser bendito. E assim por diante. Não pode ser com violência, não pode ser de uma vez só. Não, eu vou orar. Presta atenção para você ver uma coisa interessante. Será que resolve? Não, eu vou orar, vou ficar sem comer, eu vou ficar uma semana. Resolve? Você pode ficar sem comer, sem beber, sem tudo. Maior sacrifício do mundo, o que mais? Aí você faz isso um mês. Vai resolver? Por que que não vai resolver? Por que que não vai resolver? Isso mexeu com o seu... físico, você está cansado, destruído, acabado, mexeu com, mas não regenerou a alma, não mudou a alma. Um mês, você não muda a alma da pessoa, não muda a alma da pessoa em um mês. Você pode passar a noite inteira orando e sem comer e etc, etc, como se outro dia o Espírito Santo entrasse em você e você... é outra pessoa. O Espírito Santo entrou em mim. Amém? E você é outra pessoa. E pode acontecer isso? Tem como acontecer isso? Vamos tentar de novo. Então, você está aqui. Você é um filho de uma égua. Um infeliz. O Espírito Santo veio e entrou em você. Você é outra pessoa? Isso, eu larguei uma batata na mão de vocês aí, vocês pensam, responde. Você vê o tanto de bobagem que vocês vão falar, vamos ver. Então você é um maldito, você é um maldito. Pronto, maldito quer dizer não vale nada. Aí o Espírito Santo veio e entrou em você. E aí? Você é outra pessoa? Como é que é?
É, fisicamente e espiritualmente. Espiritualmente você é outra pessoa? Não, você ainda é a mesma pessoa. Você pega uma roupa suja e aí põe todo o sabão, põe tudo tal, e detergente, mas não sei o que, enfia a roupa lá dentro. Aí você tira a roupa. A roupa está limpa? Não. Não, você não esfregou, você não bateu, você não enxagou, você não tirou para fora, não trocou a água. Então, meu filho, você não realizou o processo, a roupa vai sair com a sujeira. O Espírito Santo entra em você, o Espírito Santo entra em você, você é outra pessoa, está salvo? Não. É a regeneração. O processo é a regeneração. Deus tem que falar com a gente o tempo todo. A espada está sempre mudando. Então aqui, ó, você é um vaso. Um vaso. Água suja. Se o que entrasse, jogasse toda a água para fora, tudo bem. Mas não é assim. Deus não entra na vida da gente e hoje, de hoje para amanhã, eu já estou arrumado. Então. Por isso que Jesus fala assim, vem, pega a sua cruz e siga-me. Siga-me. Passo a passo. A mudança tem que existir dentro da gente. Então, uma coisa entra, a outra coisa sai. Uma coisa entra, a outra coisa sai. Deus, não é que Ele vai dar para você um pouquinho do Espírito amanhã, mais um pouquinho do Espírito, não. Sempre, hoje, por exemplo, nessa palavra, Deus, Ele entra com tudo. Amanhã ou à noite, novamente. Dentro de nós, existe corpo. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. A alma está aqui. O diabo está aqui. No lugar do espírito, então está o diabo. Que é o valente. Aí sai esse valente, entra o outro, Deus. Acontece qual coisa, sai esse entre o outro. Vamos partir por esse princípio. Corpo, alma e diabo. Quer dizer, você não presta. Tal, tal. Quem que não presta é a alma. Quem que precisa ser mudado é a alma. Quanto tempo o diabo gastou para poder me colocar na situação que eu estou hoje? Quanto tempo que o diabo gastou para colocar você na situação que você está hoje? As coisas que você aprendeu errada, as manias, sabe, os preconceitos, o ódio, a mágoa, a tristeza, etc. Quantas coisas não aconteceram na sua vida para te deixar na situação que você está hoje? Tira esse aqui. Entrou então Deus. Muda do dia para a noite? Muda do dia para a noite? Não muda. Mas não muda mesmo. Deus prova o homem como se prova o ouro e a prata. Deus experimenta você todos os dias para ver se funcionou. Ele pega você e vê e põe, ó, será que limpou? Não, ainda tem sujeira aqui. Não, a alma não muda de uma hora para outra. Quanto mais, então, você entender isso, melhor. Quanto mais você entender isso, melhor. Amém, gente? Não muda de uma hora para outra. Às vezes, você tem que repetir tudo, o processo todinho novamente. Porque a regeneração está acontecendo, não é no corpo e nem aqui, é na alma. Então, a mudança tem que existir aqui. É na minha alma. Mudança na minha cabeça, na minha maneira de ver, no meu ponto de vista. Lembra daquela expressão que a gente usava? Joga na cabeça, Rebeca, deixa eu desenhar depois. Então você joga na parede, miou, mudou a natureza? Não, então não é gato. Então, vamos trabalhar, continuar trabalhando até o dia que você jogar na parede e não. Também nós, noutro tempo, éramos insensatos, 3:3, Renata, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha aí, tanta coisa que tem que mudar. Tanta coisa que tem que mudar. Às vezes a gente chega em determinados irmãos e pensa, meu Deus, aquele irmão não muda. Mas, meu Deus, há quanto tempo? E você não vê mudança, você não vê. Ele... Nenhum de nós pode ser a mesma coisa o tempo todo, não, gente. Paulo fala, eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Agora entra ano e sai ano, você não mudou nada. Amém? Vocês concordam ou não? Hã? Mais forte. Mais ainda. Vigia. Você mesmo observa. Mas, meu Deus, tem 30 anos que eu estou nessa mesma coisa. Não mudo nada. Não está certo. Vocês concordam? O santo... O justo... Então vocês observam que é um processo. Vocês observam que as figuras que Deus usou mostram sempre um crescimento, mostram sempre uma mudança na vida da gente. Aí, todo dia, lá, o católico, pega um negocinho vermelho, a fitinha põe no pescoço. Aí pega o terço, põe aqui. E aí tá, e vai lá na igreja, e volta da igreja, e vai lá na igreja, e volta da igreja. Não mudou nada. A pessoa mesmo, a natureza dela, não mudou nada. Tem 50 anos que ela faz aquele ritual. Não é assim entre nós. Por isso é que Deus prova você, experimenta você. Por isso é que muitas situações acontecem na vida da gente. Muitas coisas acontecem na sua vida. A vida da gente não pode ser a mesma coisa, todo dia não. Quanto mais coisas novas surgirem, melhor. Porque às vezes a gente reclama, nossa, mas é tanta coisa, tanta tribulação, e etc. Não, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Vem problema para você ver que eu estou ficando bom, eu estou sabendo administrar, estou sabendo resolver todos os problemas.
né? Um fala mal de mim, outro fala mal. Aí eu vou orar para Deus: Senhor, manda problema. Vem. É. Por quê? Porque aí eu vou mostrar, eu vou ver se eu realmente estou em condições. Aí eu vou: Senhor, para um pouco. Ó. Deixa eu me preparar. Mas é bom. Amém? Deu para entender? Pega o microfone e fala para nós aí, alguém que quer falar, para você ver que coisa maravilhosa. Olha lá, o Zacarias quer falar, vai lá. Vem cá, Zacarias. Vem cá para frente. Por exemplo, quer ver um versículo? Quer ver um versículo? Sempre Deus tem uma palavra na sua boca para você defender do diabo. E quanto mais você tiver, melhor. Às vezes, você pensa, se estiver sem correção, Deus tem que me corrigir todos os dias. O dia que Deus não me corrigir, eu preciso sentir falta. Senhor, hoje o Senhor não me corrigiu em nada. Ainda dá tempo. Hoje o Senhor não me corrigiu. Eu preciso. Se está sem correção, uma semana que Deus não me corrige, 15 dias que Deus não me corrige, você vai ficar satisfeito? Nossa, tem 15 dias, então você já é perfeito? Você já chegou à estatura do varão perfeito? Tem uma semana que Deus não corrige a gente? O ideal é que Deus nos corrija? Todo dia. Todo dia. Hoje eu aprendi isso. Deus me chamou a atenção. Deus me chamou a atenção nisso. Deus me chamou a atenção naquilo. Deus me corrigiu isso. Eu estou chegando, eu estou sendo corrigido todos os dias. Isso não é bom, irmãos. É ou não é? Todos os dias Deus tem que estar nos corrigindo. O que você aprendeu hoje? Nada, não aprendi nada. Está errado. Você tem que aprender alguma coisa todos os dias. Amém? Todas as vezes que a gente reúne aqui para orar, de tarde aqui, que a gente vem e faz uma oração aqui, etc. Alguma coisa não aprende? Todos os dias? Se você vier 3 vezes por dia, 3 vezes, se você vier 4 vezes, e assim por diante. Fala, filho.
Amém, eu concordo com o que o senhor está falando aí. Eu até fiquei ali pensando, o senhor falou assim, não muda, né, de uma vez. Porque jogou a roupa lá, se não bater, se não esfregar, não vai sair a sujeira.
É.
E assim, a gente precisa entender isso. Mesmo tendo Deus, você ainda vai precisar de ser lavado, vai precisar ser provado, e é verdade. É.
Então uma pessoa que vem à reunião uma vez por mês,
vai ser mais difícil para ela.
Não, quando ela voltar, meu filho.
Ela está toda suja de novo.
Tá, ninguém aguenta nem passar perto. Tanta sujeira. Né? Um mês. Não, eu não preciso de tanta reunião. Não precisa? Eu estou acabando de falar, se você fizer 4 vezes aqui, orar direitinho mesmo, não é rezar, não. Se você vem orar direitinho mesmo, você 4 vezes... É 4 vezes Deus vai te ensinar alguma coisa. Eles iam, os judeus, iam na hora de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. Eles iam. O ideal é que seja o dia inteirinho. andando com Deus. Vira para cá, vira para lá, senta, levanta. Andando com Deus, guiado por Deus, dirigido por Deus. Vida com Deus. Não é simplesmente trocar roupa. Amém? Então nós estamos falando aqui sobre o quê? Sobre o papel da água na nossa vida. O papel da água. Deus usou essa figura, água. A água simboliza o quê? A palavra. A palavra falada por Deus. A palavra que vem de Deus. Vem como uma chuva. Que bate, lava, limpa. A palavra como a chuva, como a água que lava, que limpa, que nos purifica. Estou mostrando para vocês várias passagens da Escritura relacionadas com isso. Você pode levantar de manhã, trabalhar e ser uma pessoa que tem responsabilidade, que tem compromisso com as coisas, tem, etc. Tudo bem. Você faz direitinho e tal, você não vai ser preso, não vai ser nada. Mas sua alma não mudou. Expliquei? Deu para explicar o que eu falei? Deu? Entendeu? Quem então explica para mim, Ramiro? Zacarias, você demorou. Já que eu... Vai lá, Ramiro. Entendeu o que eu quis dizer, Ramiro? Vai.
Eu quis dizer que a pessoa pode levantar de manhã cedo, isso, ir para o trabalho dela, fazer todas as coisas certinhas, mas a alma dela não foi limpa.
Isso. Exatamente.
Que a alma só limpa através da água.
É,
a água, exatamente, é a palavra de Deus, falada por Deus. Então você pode...
A água que vem do céu, né? A água é
do céu.
Essa coisa que vem, continua.
E, como o senhor falou, como demorou muitos anos para nossa alma ser suja...
Isso.
E precisa de muitos anos para ela ser limpa.
Regenerar.
E o problema nosso também não é que a gente lava e ela fica limpa. Ela lava e ela suja também.
Suja de novo.
Além dela já estar encardida, ainda tem que tirar o encardido e manter ela limpa.
É assim, você foi gerado, não foi num dia. Você foi gerado, demorou um tempo para você ser gerado. Agora você vai ser regenerado.
Tem sujeira nossa que vem até de geração passada, de pai, tradição de pai, de mãe, que tem que sair em nós hoje, tem que tirar.
Olha para você ver esse detalhe importante aqui que eu falei agora mesmo. Repete, você levanta de manhã, sabe aquelas pessoas metódicas? Levanta, ele pega o lixo, põe lá fora, ele limpa, ele ajuda, ele passa uma vassoura ali, às vezes a mulher está dormindo, respeita a sua mãe, deixa ela dormir... Tal, aquele acabou disciplinado, ele arruma, ele usa as coisas lá dentro, tudo arrumadinho, pinta o cabelo, tal, sai, volta religiosamente às 11h30, às 11h40 ele está na mesa, né? Meio-dia ele está recostando, disciplinado, metódico, arrumadinho, se ele morrer.
A alma dele não está.
Para onde ele vai, Ramiro?
Para o inferno.
Para o inferno. É. Não houve a regeneração. Não houve. Não mexeu com a alma dele. Não experimentou. Agora, ele é disciplinado. Disciplinadinho. Todo dia o copo dele está ali com aquela quantidade de água. Ele chega, metódico, disciplinado, etc. E o dia que alguém foi e mexeu na água? Ele derrubou a casa. Alguém veio e mexeu com a água e ele matou todo mundo. Não é assim. não é pela obra, não é pela força, é pelo que Deus vai falando com você, é pelo que Deus vai mudando dentro da sua, do seu corpo. Amém, Ramiro?
Amém.
Concorda?
Concordo.
Pode falar, Ramiro.
Não, está bem explicado. Está bem explicado que para ser regenerado tem que passar por essa água, para ser lavagem.
Isso.
Não tem como ser regenerado de outro jeito.
Não tem.
E é quanto mais você estiver envolvido com a água, quanto mais banho você tomar, isso, quanto mais você enxaguar, melhor é.
Até chegar o ponto em que as palavras da minha boca sejam palavras de Deus. Até que do meu interior flua. Jesus falou, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá a mesma água. Bebe da água que eu lhe der, que ela vai limpar, ela vai lavar, até que um dia as palavras da minha boca serão palavras de Deus. Amém? Nossa, aquilo que a gente fala é o Espírito que está dentro de nós. A mudança no Espírito. O que está dentro de nós, que tipo de Espírito está dentro de você? A hora que você fala, você sabe que Espírito está dentro de você. Então essa mudança vai acontecer até que as palavras da minha boca. Paulo fala assim, ora para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Amém? Amém. Está dando para entender, gente? O que você entendeu até agora? Dá para Elma, Não. Lucilda, dá para Lucilda aí. O que você entendeu até agora? Dá para Lucilda aí, Ramiro.
Vou passar para ela. Amém. O senhor falou, exigiu um versículo, né? Jesus falou, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado.
Isso.
Então, se não ouvir a palavra dele, não tem como ficar limpo. É não pela palavra. Então, um detalhezinho.
Exatamente. Fala, Lucilda, o que você entendeu até agora, Lucilda?
Amém, irmão Senhor. Eu entendi que é como o senhor está falando, né? Não é do dia para a noite. Inclusive, até clareou uma dúvida que eu tinha. Porque a gente pensa assim, que se o Espírito Santo entrar de uma vez, né, igual foi falado lá em Mineiros, né, que até o João Vitor teve a visão, né, dos potes lá, e que era aos poucos. Era 100%, era, mas era aos poucos. Porque até mesmo o vaso não aguenta, né? E a gente, eu tinha, né, na verdade, essa dúvida.
É, o vaso não aguenta, você não aguenta comer o boi todinho num dia só, não. Você come um bife. Um bife hoje, um bife amanhã, daqui 2 anos você comeu um boi.
E interessante também que isso serve até para que a gente tenha paciência, né? De ver que é todos os dias, né, como o senhor está falando. É, de manhã, você ir, né, vai nas escrituras, ora, lê,
então,
medita.
Aprendeu alguma coisa hoje? Edificou ou destruiu? Aprendeu alguma coisa que edificou? Então, houve mudança para melhor. Ouviu alguma coisa que destruiu, prejudicou, sujou, estragou? Você vai construir. Aí você tem um pedreiro fazendo a parede, o outro fazendo a pintura, o outro fazendo uma coisa, o outro fazendo outra, etc. Conforme o profissional que você põe, estraga. Conforme o profissional que você põe, edifica. Tem gente que estraga. Então, tudo isso, Deus usa o natural para explicar o espiritual. Amém? Vamos abrir em Atos. Capítulo 2. Por exemplo, eu prego aqui para vocês, todos, quase todos os dias. Se nós reunirmos aqui 5 vezes durante o dia, são 5 explicações diferentes. Cada reunião tem uma explicação diferente. Isso tem que estar chegando para mim, não tem que estar chegando para mim? Isso tem que estar chegando para mim, ué. Mas quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Primeiro lugar? Amém. Quem ganha com isso sou eu. Primeiro sou eu. E depois, aqueles que me ouvirem, que me der atenção, que entender que isso é bom. Tem que entender que isso é bom. Eu falei o quê? Atos 2? 2:30. Atos 1, versículo 5.
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
Quando você joga água em cima da pessoa, você está jogando a água, simboliza que você está jogando a água e a água está lavando a pessoa, né? João batizou com água, ele derramou a água em cima da pessoa. Não é assim? Ele derramou a água em cima da pessoa. Nós vamos ser... O que é derramado sobre nós? O Espírito Santo. A água simboliza o Espírito Santo. Peraí, eu vou mostrar para vocês já. Então você vai derramando. Derrama sobre mim o teu Espírito, Senhor. Lava-me e eu serei limpo. Purifica-me e eu serei puro. Derrama sobre nós, ó Deus, o teu Espírito Santo. Você já concorda que não resolve aquele negócio que às vezes as igrejas pentecostais tinham? Aí vinha o Espírito Santo e... Chegou o Espírito Santo. Não é isso. Mas não é mesmo. Entendeu? É uma lavagem. O Espírito de Deus vai sendo derramado sobre você através da palavra. É claro que você tem muitos momentos de experiências boas com Deus. Muitos momentos. Mas essa lavagem, ela é constante. O Espírito de Deus está sendo derramado. Ele está sendo derramado. Jesus falou, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus está sendo derramado. Até nisso é entender que é uma coisa constante. O Espírito, eu vou repetir, o Espírito de Deus está sendo derramado. É uma fonte que qualquer hora que você chega lá, está derramando. Tem muita água. O Espírito de Deus, através da palavra, está sendo derramado. Então, todos os dias, entra debaixo dessa água. Todos os dias, entra debaixo. Amém? Você concorda que não adianta pegar essa Bíblia e ficar com ela guardada num lugar? Você concorda que não adianta você ficar carregando a Bíblia para baixo e para cima? Larga a coitada num canto. Que o que interessa é o que você pegou ali na Escritura, pode ser na sua, na Bíblia, qualquer uma. Ou então um lugarzinho que você escreveu, mas que edificou você, que você entendeu. Tudo que você lê, procura entender. Mas por que que é isso? Espera aí. E ele lhes disse, lançai a rede, lançai a rede. O que que significa isso? Pronto. Porque se você entender só isso, é melhor do que você ler o capítulo inteiro e não entender nada. Lançar a rede, o que que significa isso? Amém? O Espírito de Deus está sendo derramado através da palavra. Imagina quanta água não é derramada sobre a terra, quanto tipo de palavra, quanto tipo de pensamento. Se você tiver a palavra de Deus, você vai discernir se aquela é certa, se aquela é errada. A nossa salvação é exatamente isso. É ter a palavra de Deus na nossa vida. Para mim poder aprender a discernir o bem do mal, separar o certo do errado. Quem não tem a palavra de Deus, não tem Deus. Quem não tem, quem não sabe discernir o bem do mal. Amém, gente? Então, Deus, aqui no Atos 2, 38. Atos 2, 37.
E ouvindo ele isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
39.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
O que que nos salva dessa geração? O que que nos livra, nos salva da geração perversa? O que que nos salva? A palavra que você tiver. Falo para você, toma isso. Você fala, não. Toma não. Amém? Bebe isso. Não, não bebo. Eu sei que não pode beber, eu sei que não deve beber. Eu já aprendi. O que que me salvou? A palavra. A palavra que eu fui bebendo, que derramou sobre mim, a palavra que veio do céu para me regenerar, a palavra que mudou a minha alma. Hoje eu sei, eu tenho consciência. Ela não leva. Eu faço para você 50 vezes. Você vai pagar, nem você não vai nem sentir que você vai pagar isso. A pessoa que é ignorante, que não conhece a palavra, que não tem Deus, compra. Compra. Ah, 50 vezes? Ah, tranquilo. Pagar quanto por mês? Tanto. Compra. Mas o sábio, o prudente, onde é que ele adquiriu prudência? Onde é que ele adquiriu sabedoria? Onde foi que ele cresceu e passou a ser entendido? Hã? Tudo uma vez? E quanto mais rápido nós fizermos isso, melhor. Quanto mais rápido nós fizermos isso, melhor. O Espírito de Deus foi derramado e está, continua sendo derramado. Entra na chuva, entra debaixo dessa água. Então ele fala aqui. E eles perguntaram, o que faremos, irmãos? E disse eles, arrependei, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, etc., todo mundo. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Eu tenho certeza absoluta que ninguém consegue se salvar dessa geração se não for mudando a sua maneira de ver as coisas, se não for mudando a sua maneira de comportar, se não for alguma coisa que aconteça dentro de você. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde eu ponho o pé, eu sei o que, que eu faço. Eu, meus filhos, meus irmãos, está escrito aqui, vós, vossos filhos e todos. Todo mundo tem que entender, todo mundo tem que saber o que, que faz. Se põe para cá, se põe para lá, se apaga a luz, se acende a luz. É isso que a gente precisa entender. E a palavra de Deus nos ensina. Nos ensina. Aí você pega o seu filho e solta ele no mundo. Ele vai saber viver aqui, na China, no Japão. Ele vai saber. Ele vai saber respeitar. Ele vai saber proceder. Amém? Vocês concordam ou não? Salmo 51. Salmo 51. Nossa, mas que calor, meu Deus do céu. Vocês não estão sentindo, não? Hã? Que isso? Jesus de Nazaré. É tudo a gente tem que aprender, né? Salmo 51.
Tem misericórdia de mim.
Não, Salmo 51 pode ser só o versículo aqui. Versículo 5. 51, versículo 5.
Eis que em iniquidade fui formado.
Espera aí, não. Pode ser o 4.
Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.
Aí, repete, do 4.
Contra ti somente pequei.
Então, eu preciso ter consciência de que eu erro. Eu preciso ter consciência, eu preciso admitir que eu erro e que eu preciso de Deus. Né? No versículo 3, mais um pouquinho antes aqui, ele fala, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está... Você acha que você não tem pecado, Toninho? Você acha que quem precisa mudar é sua mulher? É seus filhos? E você está completamente errado. Quem precisa mudar? É seu pai? É sua mãe? Quem precisa ser lavado. É você, Ramiro? Ou ela? Ela hã? É um grande erro nosso de achar que os outros têm que mudar. Que os outros precisam de aprender. Vocês concordam que isso está na gente? De estar sempre achando que quem precisa mudar é o Marcelo? É o não sei quem? É o não sei quem? Você não, né, Bruno? Isso é que é a graça do mundo. Mas é uma coisa que o diabo deixou para a gente, uma herança maldita. Quem precisa de mudança não são as outras pessoas. É você, meu irmão. É você o pecador. É você que precisa de Deus. É você o maldito que está querendo se tornar bendito. Porque senão eu não vou achar que dia que eu vou estar em pecado. Que dia? Não. A palavra é para mim. É para você, não é para o João Divino. Zé, o João, como é que é? Antônio Divino. Não é para sua mulher, não é para sua filha. A palavra é para quem está ouvindo. Para quem é então? Para mim. Quem é o pecador? Sou eu. Por isso é que às vezes ela não faz muito efeito para nós. Porque nós estamos sempre... Aí vem a água, eu desvio ela. Eu não deixo ela entrar. É você. É você o defeituoso, é você o pecador, é você a pessoa que precisa de Deus. Aproveita, você fala, não é eu quero, é para mim que eu quero. Repara de novo, lê de novo. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre, sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que aos teus olhos... Claro, claro. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Renata, continua. Acorda, Renata.
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve.
Lê o 6 de novo, Renata.
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Então, quem precisa adquirir sabedoria sou eu. Quem precisa ser justo sou eu. Quem precisa de Deus sou eu. Quem precisa de salvação sou eu. Eu tenho que cuidar de mim logo. Amém? Purifica-me, Senhor. Lava-me. E ficarei mais alvo do que a neve. Eu sempre ficava pensando nela. É alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado. A pessoa olha o tanto que ela precisa entender para chegar aonde nós estamos falando. Que dia que ela vai ser alvo como a neve cantando? Ela pode cantar até rachar o beijo. Ela não vai ser alvo. Ela é limpa. Sim, neste sangue lavado, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não é por aí. O sangue de Jesus é a vida de Jesus, é a palavra de Deus. O sangue de Jesus, ele simboliza a vida de Deus. A palavra de Deus falando com você todos os dias. Todos os dias. O sangue dele lá não purifica você. O que ele deu para nós foi a vida, o sangue. Nós somos salvos pela vida dele. A vida dele em mim, através da sua palavra. Minhas palavras são espírito e são vida. Minhas palavras são espírito e são vida. Se você tiver a palavra, você tem a vida. Você tem o sangue de Jesus. Aí o diabo te respeita. Amém, gente? Bom, resumindo. O que que a gente precisa? Né, Bruno? Todos os dias. Para ficar bem. Você presta atenção a uma coisa. O mundo, os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza. Deus falou que nos últimos dias ia ser muito difícil a pessoa se salvar. Por quê? Por quê? Você gasta 2 horas em frente da televisão. Você está limpando ou sujando? Você lê uma revista, isto é, veja. Limpando ou sujando? Muito dificilmente você vai se limpar ouvindo a televisão. Muito dificilmente você vai se limpar. Eu acho que alguma coisa limpa ali, é muito raro vir alguma coisa ali limpa. Ali vai ter o ponto de vista de um repórter, é o ponto de vista de um editor de revista, sempre serão coisas que vêm nos prejudicar. Para limpar, muito dificilmente virá alguma coisa dali. É um vídeo que a pessoa manda, é uma coisa que Deus falou, nos últimos dias vai ser muito difícil a pessoa se salvar. As trevas iriam tomar conta de tudo. É isso. É porque você não tem tempo de se lavar. Você não tem tempo de beber uma água limpa. Você não tem tempo de meditar. Como que você vai se limpar, meu Deus? Como que os pecados serão tirados de nós? Como que vai mudar a minha alma? Amém? É por aí. É mais ou menos por aí. Bom, aprendemos alguma coisa? Oi, Gustavo. Aprendemos? O que nós aprendemos, Gustavo? Você acha assim? Chamou sua atenção, Gustavo. Vai lá. Pega o microfone lá para o Gustavo. Chamou a atenção. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda.
Amém, eu concordo com tudo que foi dito e realmente é a busca dessa intimidade, né, para a gente receber a palavra, a água que lava, a água que cura e que nos leva principalmente a refletir e nos arrepender, né. Eu, de fato, me sinto lavado aqui hoje de manhã, porque Deus falou muito comigo.
Amém. Você concorda que o seu dia a dia é difícil?
Não, é justamente sobre isso que eu estava pensando, né, a gente vive tantas... De segunda a segunda, e tantas responsabilidades e incertezas, nosso emocional vai em cima e embaixo.
Claro.
E o tempo de tomar água pura e refletir nisso acaba ficando...
Exatamente. Você tem que pagar suas contas. Você tem que cobrir seus negócios. Você tem a preocupação, você tem os seus aluguéis, você tem os seus negócios. Né? É muita coisa. Para sujar e para limpar. Amém, gente? E Deus já havia profetizado que ia acontecer isso. Eu estou vendo isso acontecer. Gustavo, eu que sou aposentado, que tenho, eu tenho sentido dificuldade em tirar tempo para tirar os meus pecados, para me limpar. Eu tenho sentido dificuldade.
É, e o que o senhor estava falando aí também procede bastante em relação ao ambiente e o cenário atual, né? Que a própria palavra diz que as trevas se espalhariam. E hoje é muito difícil, se não for aqui na igreja, a gente achar um caminho, uma direção. O que está na boca das pessoas e na mente das pessoas é uma crise interminável, um pessimismo constante, uma carga tensional muito grande.
Você imagina, por exemplo, um deputado lá, que ele tem que olhar para o processo, tem que fazer não sei o quê, tem que... E aquela conversa na cabeça dele o dia inteiro, será que ele tem tempo? Ele vai se sujar ou você acha que ali ele tem tempo para se limpar?
É, não só o deputado, né? Acho que o que reflete o Brasil hoje como um todo são um monte de decisões tomadas aí baseadas em qualquer outra coisa, menos numa pessoa que pensa com a cabeça em Deus e
medita
na palavra.
Analisar. Eu lembro assim, eu imaginava naquele tempo lá do quartel, eu pensava comigo assim, né? Quando eu for para a reserva, eu vou arrumar um cantinho lá em cima do morro, onde eu ficar longe de todo mundo, para mim meditar na coisa mais boa, meditar na palavra. Eu sou apaixonado no Evangelho. Eu gostaria de meditar mais, pensar mais. Rapaz, mas como foi o contrário? Hoje, para mim, tirar uma horinha, está difícil.
É, mas uma coisa que o senhor falou também, que me chamou muita atenção, é que assim, a gente tem muita vontade, né? A tendência é buscarmos o conforto, a situação específica para que as coisas aconteçam. Só que isso nunca vai vir, né? É. E acho que a água, a palavra de Deus, ela pode nos fazer crescer muito quando a gente tiver a intenção certa, a coisa certa na hora do desafio, né? Na hora que a gente está passando por tribulações e tudo mais.
Amém. Amém. Perguntar para você uma coisa aqui. Você medita quanto tempo por dia?
Hein? Raramente.
Raramente?
Raramente.
Mas durante o dia, raramente, ou raramente durante o ano?
Assim, uma hora que eu oro é quando eu vou fazer a Maria Fernanda dormir à noite.
É?
Que aí eu sento do ladinho dela, é única, mas é coisa rápida também.
É
10 minutinhos ali, ela
dorme. Nana, neném, tá. Dorme, pronto. E a senhora, tem tempo assim para poder meditar, para pensar, analisar, ler?
Tempo eu não tenho, mas Hã? Eu tenho aprendido aqui desde quando eu vim.
Amém.
Que a gente é necessário. Então, todos os dias, o meu início do dia, eu tiro um tempinho. É a primeira
pra
coisa
meditar,
que eu faço.
Pensar,
é isso. E eu tenho aprendido muito.
E tem sido bom para a senhora?
Maravilhoso.
Já tem sentido melhor?
Muito.
Tem sido mais fácil para resolver as
tem,
coisas?
Deus tem me mostrado o quanto eu pequei.
Isso.
E o quanto
a senhora
eu
ganha, né, com isso.
Ainda buscar. Para eu me lavar.
Amém. Amém. Você vê que até a linguagem da gente já muda. Hoje a senhora já sabe falar dentro da linguagem correta, né? Amém. E você, Pia?
Tem não.
Hã? Tem tempo, não?
Não.
Não tem? Mesmo?
Verdade.
E você acha que faz falta para você ou não faz falta?
Muito. Muito mal. É. Tem sido muito difícil.
Também? Você também não tem tempo, não?
Sim.
Não? Nayana? Não, dá sua opinião aí, Nayana, vamos ver.
Na verdade, tempo mesmo a gente não tem muito, não. Mas a gente tenta adaptar, igual na hora do serviço, tirar uma hora no serviço
lá numa sala, ler, né? Então, assim, porque se a gente vê mesmo tempo, a gente não tem muito, não.
É.
A gente tenta...
É, a gente tem que fazer... A Bíblia diz que o sábio aproveita ciosamente o tempo. Eu lembro lá no quartel, a gente não tinha tempo. E se alguém pegasse a gente lendo a Bíblia, né, chefe de sessão, comandante, etc., a gente ficava... Ele não tinha essa permissão. Mas que no intervalo do almoço, o Silvio, eu chamava o Silvio, aliás, a gente encontrava lá e ia conversar. No intervalo do almoço, eu tocava a ordem, a gente estava lá sempre conversando. Eu lembro que eu tinha na minha mesa, dava uma folguinha, eu puxava a gaveta, e eu ia aproveitar ali algumas migalhas, um pouquinho que você come, faz muito efeito na sua vida. Parece que a hora que a gente tem todo o tempo da vida, a gente gasta com outra coisa. E pensa que não está perdendo. Pensa que não está perdendo. Concorda, filho?
Amém.
Cida. Amém. Nilton. Quem mais? Quem mais? Dona Madora.
Amém, Rocinha. Eu não vou falar nada.
Amém, né, Dona Madora? Amém. Então, pronto. Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças. Vamos. Olha, o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Cada um sabe onde ele precisa se esforçar. O reino de Deus é alcançado com esforço. Ele tem nos dado tudo o que diz respeito à salvação. Se você quiser a direção, Deus nos tem dado. Deus nos tem dado a direção. Deus tem mostrado para nós o que, que a gente precisa fazer. Aproveita o seu tempo. Medita na palavra. De dia e de noite. Procure entender, saber o que, que Deus pensa. Hoje uma coisa nós aprendemos muito aqui. O pecador que precisa de Deus, quem é? Quem realmente está precisando ser lavado? Sou eu. Quem está precisando dessa riqueza, desse tesouro, desse valor, eu é que preciso. Eu vou buscar, eu quero para mim. Eu quero para mim. Pensa no que nós estamos falando. Então lava-me, Senhor. Eu quero ser limpo. Lava-me os pés, lava-me, Senhor Deus, por completo. Sou eu que preciso de ser lavado, de me tornar limpo. Eu é que preciso do Senhor Jesus. Faz de mim, um homem de Deus. Ajuda-me. Eu te peço, Deus, por amor do teu nome, eu preciso de ti. Amém?
Eu já sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu já sou grato ao Senhor pela facilidade que hoje o Senhor nos dá. Nós temos o lugar, nós temos os irmãos, nós temos material para meditarmos. Tem muita facilidade. E que essa luta, Senhor Deus, seja vencida por nós. Que essa guerra seja vencida por nós. Não são somente os nossos irmãos que precisam, mas eu preciso também. Ajuda-me. Acorda-me. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Quem precisar de uma comida mais sólida vai ter. Quem precisar de um leite vai ter. Examina as escrituras, você vai ter ali uma mesa farta. O alimento certo para você está ali. O alimento certo para você está ali. Nós precisamos dele. Daquele alimento que está ali guardado para você, separado para você. Amém?
Palmas. Sem que
Boa tarde.